Bom dia, boa tarde, boa noite. Esta é mais uma edição de Pedro e Cora, aquele seu programa sobre objetos que caem na sua cabeça. Bem, quase isso. Pedro e Cora, como vocês sabem, na sua plataforma favorita de podcasts, no canal de YouTube do Meio. Eu sou Pedro Duarte, ao meu lado está minha queridíssima amiga Cora Horner. Até microfones caem em cima da nossa cabeça, Cora?
Já houve caso, foi registrado, um homem que morreu de microfonada.
Bem, esperamos que isso não aconteça. O fato é que Itália e Inglaterra vão começar a ganhar entregas por drones da Amazon. Você quer entender como é que isso funciona? Vem com a gente. Agora, a questão é a seguinte, a Amazon vai instalar a partir do ano que vem, é uma coisa mais para o final do ano que vem, mas vai começar o programa dela de drones de entrega na Itália e no Reino Unido. Já existem duas cidadezinhas nos Estados Unidos, uma no Texas, outra na Califórnia, que tem esse sistema. No Reino Unido e na Itália ele vem de uma forma bem mais sofisticada. Por enquanto, em cidades pequenas. Por quê? Porque as casas precisam ter um jardim. Eu explico. Como é que a coisa funciona? O drone da Amazon, ele entrega caixas de até 5 libras. Traduzindo em português...
2,5 kg.
2,5 kg. 2,2 kg, 2,3 kg, tal. Quer dizer, é para você comprar pasta de dente.
Ou um livro.
Um livro, exatamente. Não é para comprar... o seu novo micro-ondas, né?
Não.
Mas como é que a coisa funciona? Você entra no site, você faz uma compra, e aí você explica como que você quer que vá ser entregue. É aquela coisa que hoje em dia a gente escolhe se a gente vai pagar um pouco mais para entregar no dia seguinte, ou se a gente quer que a entrega seja mais barata ou até gratuita, só que... A opção entrega por drone aparece.
Ah, que chique, né?
Não é? Hoje, nos Estados Unidos, funciona da seguinte forma. Olha que coisa incrível. Você bota entrega por drone, entrega no mesmo dia. Mas você tem que ser aprovado inicialmente para ter entrega por drone como cliente. Quando você é aprovado, eles te mandam um alvo de plástico.
Ah, não acredito.
Aí, quando você faz o pedido de entrega, você tem que ir no jardim.
Que coisa
e botar
maravilhosa.
O alvo, que é um alvo mesmo, entendeu? É um alvo que tem um QR Code no meio e aquele negócio fica. Então, o drone vai e solta. Pum!
Então, também não dá para você comprar os copos, né?
Não, Cora, tem que ser uma coisa que dá para cair. Não pode ser uma jarra de cristal tcheco, entendeu?
Não.
Na Inglaterra e na Itália, você não vai precisar mais do alvo de plástico. Ela vai usar... Os drones novos são capazes de geolocalização. Mas você precisa ter um quintal. Você precisa ter um gramado. Um lugar que seja seu e de alguma forma cercado. Porque o drone vem... E solta o negócio.
Ele não pode ter uma piscina também, né? Porque...
Eu não sei se pode ter uma piscina ou não. Eu não sei como é que a coisa funciona.
Olha, você sabe que quando eu li pela primeira vez esse papo de... Não, eu pensei, como é que ia funcionar na minha casa? E aí eu pensei, digo, ah, aqui em casa até daria para entregar, porque eu moro em frente à lagoa, então tem... uma área livre. Então, imaginei, mas como é que o drone acertaria a minha janela? Como é que seria esse processo da entrega? Eu ia abrir a janela, ia pegar o que está lá no drone? E como é que eu faço com a tela dos gatos, né?
Claro.
Você vê que entrega por drone é uma ideia boa, mas ainda precisa ser muito aperfeiçoada, hein?
É, pois é. O drone tem que soltar a coisa.
Sabe o que eu comprei hoje na Amazon? Um martelo. Isso não ia funcionar.
Isso não ia ser uma boa ideia, Cora. Pá, minha cabeça. Esses drones dessa segunda geração que vão operar na Itália e na Inglaterra, eles têm câmeras e sensores que evitam choques, porque tem umas histórias de o drone se chocar com objetos no ar. É, pássaros, esse tipo de coisa, postes.
Precisa ser aperfeiçoado.
Eles já não fazem mais esse tipo de coisa. Os que operam hoje no Texas e na Califórnia, eles são meio barulhentos, esses são muito mais silenciosos. Agora, a vantagem é a seguinte, ele entrega em uma hora. Então, se você precisa de pasta de dente, se você precisa de... esse tipo de coisa que a gente precisa, entendeu? De um quilo de feijão, você pode pedir para fazer uma entrega para o drone que vem imediatamente, vem rápido. E pensa uma coisa, de fato, para um ambiente urbano, para o Rio de Janeiro, para São Paulo, é complicado esse negócio dessa entrega para o drone. Não parece muito prático. Agora, a gente vive num lugar que tem uma densidade de pessoas tão grande que tem muito motoqueiro fazendo entrega. Se você vive no interior, você não tem mercado para ter motoqueiro fazendo entrega o tempo todo. Então, essa coisa de você ter a entrega em meia hora, com a qual a gente está acostumado no perímetro urbano, isso não é uma coisa em cidades mais remotas tão comum e tão dada.
É verdade, não tinha pensado nisso.
Para esse espaço, o drone é extremamente eficiente, porque ele entrega rápido e ele resolve esse negócio. A Amazon tem a expectativa de, até o fim da década, até 2029, fazer 500 milhões de entregas por ano no mundo com drones. E transformar isso, aos poucos, numa entrega mais comum. Eu não tenho a mais vaga ideia de como que eles pretendem resolver isso nas grandes cidades, se eles pretendem resolver esse troço nas grandes cidades.
Eu acho que nas grandes cidades eles não vão conseguir, porque grande cidade também tem aeroporto, tem um monte, tem helicóptero voando. Como é que vai ser isso?
Tem uma
espaço aéreo?
Tem uma questão de regulação, que os drones, eles viajam num nível abaixo do helicóptero e do avião. Eles voam mais baixo. O problema, em essência, é o seguinte. Tem que se criar, de alguma forma, o costume de o drone abaixar na porta do seu edifício e ficar ali esperando. Como é que ele toca a campainha? Como é que ele te avisa?
Não, e você imagina uma rua cheia de gente, como é que vai ser isso? Vai ter caça ao drone, feito o pessoal que abate balão? Vai ter gente caçando o drone com bambu, derrubando o drone a tiro.
Eu costumava fazer uma brincadeira, Cora, porque a promessa do carro autônomo é que ninguém mais vai ter carro e todos vamos ter uma assinatura. Que nem a gente tem assinatura de celular, que a gente tem um pacote de tantos gigas por mês e tantos minutos para falar, a gente vai ter um pacote de 50 quilômetros por mês, 200 quilômetros por mês. E aí você vai lá no seu aplicativo, chama o carro autônomo para na sua frente, você entra e desconta ali da sua assinatura os 6 quilômetros que você gastou para sair de Botafogo e para Ipanema. Entende? E isso vai fazer com que comecem a circular nas grandes cidades apenas 20% dos carros que circulam hoje. Então a gente passa a ter uma cidade em que as ruas passam a ser ruas tranquilíssimas e silenciosas, porque é tudo carro elétrico e autônomo, que são muito mais seguros. Agora, em compensação, a gente olha para o céu e vai ser um enxame de drones.
Não, e você imagina, cai uma porcaria dessa na cabeça de uma pessoa, porque a gente não está livre de um defeito num drone e o drone cair.
Claro.
Como é que você faz com um drone numa área densamente populada, carregando um pacote de 6 quilos? E eu não estou brincando, eu de fato comprei um martelo, tive que comprar um martelo e um alicate. E até fiquei pensando como é que viriam embaladas. Essas coisas vieram numa caixa que parecia um livro, só que você percebia, né, quando você pega, que não é bem um livro, mas chegou um martelo na minha casa.
Mas esses drones, eles têm equipamentos de segurança, entre eles um paraquedas.
E se não abrir?
Agora,
Olha aqui, vou te contar uma história. Eu vou te contar que um cara morreu de microfonada em frente ao prédio da noite, no Rio de Janeiro. Já te contei essa história?
Eu nunca me conto essa história.
Pois, conhece o prédio da noite.
Claro que eu conheço.
Foi o primeiro arranha-céu.
Da América Latina.
Da América Latina, né? Fica lá no Porto Maravilha, hoje está sendo até...
Vai virar prédio residencial.
Vai virar um prédio residencial, está sendo...
E é uma beleza de edifício.
É, o edifício é lindo, é do Gira, né? Do...
Isso.
Do arquiteto que fez o Copacabana Palace e tal. Bom, lá em cima funcionava a Rádio Nacional, acho que no último andar ou qualquer coisa assim. Era uma época em que os microfones... Não era isso aqui que a gente está usando, não, tá? Eram umas coisas quadradas, deste tamanho de ferro. Alguém estava gravando, deixou o microfone na janela. E alguém chegou na janela e, pá, derrubou aquilo lá embaixo. E derrubou aquilo lá embaixo. E havia um camarada passando que levou aquele microfone na cabeça e morreu. Então... Depois que eu soube dessa história, isso foi anos 30, 40, sei lá quando é que tinha a Rádio Nacional lá. Mas depois que eu ouvi a respeito dessa morte, nada me surpreende mais no mundo. A gente pode morrer de qualquer coisa, inclusive microfonada na cabeça. Imagina drone. A gente acha que não vai acontecer, mas pode acontecer.
Não, Cora, pode acontecer, claro.
Quem poderia prever uma microfonada na cabeça?
Não, ninguém poderia. Mas é por isso que só uma pessoa morreu de microfonada na cabeça.
Também é verdade. Também é verdade.
Entendeu? Não, estatisticamente pode acontecer. É, o carro autônomo um dia vai matar uma pessoa quando ele estiver de
Já
fato
matou.
Pronto. Não, eu sei. Quando estiver de fato pronto... E, no entanto, ele vai matar um percentual de pessoas muito menor do que carro.
Ah, vai, com certeza.
Então, eu imagino que drones tendem a ser seguros. Eu ainda acho meio estranha a ideia dessa cidade silenciosa e com muito pouco carro e com muito pedestre. E com enxame de drones no céu, né? O engarrafamento vai para cima. É um bando de drones entregando pizza, entregando remédio e pasta de dente. E livros.
E livros. Martelos, não. Martelos
eu espero que
você
não.
Tem que retirar no local.
Se bem que 2 quilos por 2 quilos, por que não um martelo? Porque ele vem numa caixa, né?
Ele vem numa caixa e ele vem com aquele plástico
isso,
bolho em volta.
Isso. Se é um livro ou um martelo, não faz muita diferença para a pessoa que está embaixo.
Não.
Clara, tem livro?
Vou falar em livro, né? Pois temos um livro. Olha.
É uma graphic novel.
É mais uma daquelas edições espetaculares da Dark Side. Olha aqui, vou mostrar para vocês.
Refugiados, a Última Fronteira.
Kate Evans. Kate Evans é inglesa. Você se lembra que durante um bom tempo houve em Calais uma coisa chamada selva? Que era um favelão de barracas que os refugiados começaram a montar ali. Eram refugiados que tinham como destino o Reino Unido, então eles iam para Calais e eles de lá tentavam desesperadamente chegar na Inglaterra de uma maneira ou de outra, pedindo carona em caminhões, navios, mas... Na verdade, a maior parte não conseguia, então se tinha lá alguns milhares de pessoas sem qualquer espécie de assistência. Era uma situação muito dramática. Depois o governo francês desmontou aquilo tudo de um momento para o outro, mas durante alguns anos foi um lugar terrível. E isso aqui, na verdade, é um jornalismo de quadrinhos. Kate Evans... É uma ativista, ela era uma daquelas voluntárias que ajudava as pessoas, porque o governo se afastou completamente daquilo. Aquelas pessoas tinham atendimento de voluntários, que traziam roupas e comida, remédios, enfim, iam médicos lá. E ela teve uma visão, vocês vão ver que isso aqui tem rendas. A renda aqui... Ela fez uma analogia maravilhosa. Calais, durante muito tempo, foi muito conhecida pelo trabalho das rendeiras. Rendas de Calais eram famosas. E Calais, quando houve essa crise da imigração, 2015, por volta de 2015, ela era toda cercada de muros. E aqueles muros com arame farpado em cima. E quando ela viu isso, isso remeteu a ela a renda de Calais. E aí ela, o primeiro quadro que ela faz aqui é uma muralha com essas coisas de arame farpado enroladas sendo bordadas pelas rendeiras da antiguidade. E ao longo de todo o livro você vai ter a renda como elemento visual. E aí, o que essa editora faz? Que coisa maravilhosa. O fitilho dessa edição. Fitilho é aquela fitinha que serve como marcador de página. É uma renda. Cara, há muito tempo eu não vi uma sacada tão bonita e delicada num livro. Esse livro é uma barra pesada. Ele não é simples de lidar. Mas, ao mesmo tempo, ele é um livro muito importante. Eu acho que todos os trabalhos sobre refugiados nesse momento são importantíssimos. Porque uma consequência dessa guerra que nós estamos vendo no Oriente Médio vai ser a questão da imigração. Vai ser um arrocho nisso. Você observa a quantidade de manifestações pró-Palestina que vem acontecendo nas cidades europeias, cidades que hoje têm grandes populações muçulmanas que lidam já com o problema de islamofobia, que existe, é real. A maior parte dessas pessoas é gente desesperada, porque é gente que cresceu sem qualquer perspectiva na vida. Você imagina, você é um rapaz de 17 anos na Síria? Ou você é um rapaz de 17 anos em Gaza? Ou no Iraque? Ou na Líbia? O que que... Na Mauritânia, vai... No Iêmen, qual é a perspectiva que você tem? É zero. Você não tem emprego. Você não tem o direito de sonhar, porque para você sonhar, você tem que ter um fiapo de esperança, um mínimo de realidade que te diga, olha, a tua vida vai melhorar amanhã. Sei lá, estude, amanhã você vai ter um bom futuro. Trabalhe e você vai vencer na vida. Isso não existe para esses caras. Então, por um lado, esses países são celeiros de terroristas desesperados, porque onde é que você colhe terroristas? Não é entre aposentados de 60 anos, é entre jovens muito desesperados, sem qualquer perspectiva de vida ou de futuro. Então, esses países têm uma quantidade de bucha de canhão sobrando, digamos assim. Imigrantes são pessoas desesperadas. A pessoa que largou tudo para trás no seu país, para ir para um outro país, onde, em geral, não é bem-vindo, é uma pessoa desesperada. É uma pessoa que busca o seu lugar no mundo. E essas pessoas têm chegado à Europa e não tem sido simples para elas também, porque também não há tanto emprego, também não há tanto bom emprego, tanto... Então, de novo, seja um rapaz de 16 anos no subúrbio de Paris, um imigrante palestino ou líbio.
Você lembra dos levantes das CTs, né?
Pois é.
As CTs são...
Pois é.
Esses subúrbios de grandes BNHs meio favelizados que cercam Paris, são os bairros muito pobres, que os imigrantes, em geral, e uma década atrás, teve um grande levante, que é exatamente esse desespero e desamparo, né?
É uma questão que a gente vai ter que prestar muita atenção, porque Esse é o drama. Quando você tem essas manifestações pró-Palestina, isso está fortalecendo o quê? Isso não está fortalecendo a Palestina. Isso não está fortalecendo essas populações de imigrantes. Está enfraquecendo eles profundamente. Está dando um reforço na extrema-direita, que é contra qualquer imigração, que diz que a Europa está se islamizando. E eu acho que a gente tem que ficar muito atento, porque quando a gente começa a achar que as pessoas merecem morrer, a gente perdeu a humanidade. Qualquer pessoa merece. Não, sabe? A gente, o horror da gente tem que estar... tem que existir. O horror faz parte de ser humano. No momento em que você começa a achar normal tudo, você acabou. Então, isso é uma segunda etapa. Ninguém está falando ainda desse problema da imigração. Mas você pode apostar que os Orbans, as Melones, esse pessoal todo está pensando já.
É claro.
E a gente já pode ver uma campanha política depois da outra absolutamente chocante. Então, esse livro tem a vida dessas pessoas. O que levou as pessoas até lá? A família que elas deixaram? Quais são as suas circunstâncias? Há curdos aqui. Imagina, coitados dos curdos nessa altura. Né? Enfim. Então, eu acho que todo livro sobre o drama dos refugiados hoje é super necessário.
Refugiados à Última Fronteira, Kate Evans.
Da Dark Side.
Da Dark Side. Belíssima edição.
Linda edição. A Dark Side bate um bolão. É uma coisa mais bonita que a outra. Esse livro é todo colorido, papel lindo. Olha, eu vou te contar, sabe? É uma das edições mais bonitas que eu vi ultimamente. É um grande trabalho dela. Muito bom.
Cora, nos vemos na quinta.
Sim, senhor.
Até quinta-feira.